Boa tarde aos amigos, boa tarde aos colegas que fazem o curso Filosofia Clínica, uma introdução para a área da psiquiatria, para os nossos colegas médicos psiquiatras. Um diálogo entre os filósofos clínicos, professores do centro de formação e os colegas da área da psiquiatria. Em nossa primeira aula, nós trabalhamos historicidade. O que a pessoa faz em relação às suas questões nos primeiros contatos no consultório. Hoje aprofundaremos muito esse tema e veremos, entre outras coisas, os elementos a partir da historicidade. Bem, uma vez que no primeiro contato houve todo esse estudo historiográfico, o que vem a partir daí? Quais as movimentações de filosofia clínica? De que forma nossos colegas da área médica, psiquiátrica, poderão, em alguns casos, com as noções introdutórias, também participar desse estudo, dessa pesquisa? Bem, após essa consideração historiográfica, que tem muitos índices de aprofundamento, vocês receberam como material didático o livro, o texto, para poderem aprofundar, e como uma preparação à nossa aula de hoje. Após esse contato, o filósofo considerará a estrutura do pensamento da pessoa. Estrutura do pensamento. Os elementos existenciais que habitam esta pessoa. Por uma questão formal, didática, metodológica, nós abreviamos isso, resumimos, sintetizamos em tópicos, do grego, tópica, lugar onde estão as coisas. Na existência de uma pessoa, há emoções disseminadas nas várias existências, nos vários movimentos existenciais. Há prejuízos, ou seja, crenças a priori, há raciocínios, há buscas e milhares de outras coisas que se misturam, se associam, aparecem hora mais, hora menos, de acordo com o contexto, de acordo com a vivência e com muitos outros aspectos. Muito bem. Ao considerar a historicidade da pessoa, o colega de uma área próxima, como psiquiatra, o próprio filósofo clínico e colegas ainda da fisioterapia, da psicanálise, da psicologia, aos poucos considerarão, por exemplo, coloquei apenas alguns dos itens aqui neste quadro, como o mundo parece, ou seja, ao longo da historicidade da pessoa, como ela percepciona, quais as opiniões que ela tem, quais as vivências em torno, por exemplo, das macroconcepções, instituições, elementos como época, linguagem, família, religião e outros elementos. Tópico 1 da estrutura de pensamento. Ao longo da historicidade, muitas vezes aparecem também elementos ligados ao que a pessoa dimensiona dela mesma, suas impressões subjetivas, suas doxas, suas opiniões em torno dela mesma, o que acha de si mesma. Tópico 3, os elementos sensoriais. Quais os elementos ligados a fatores proprioceptivos, impressões ligadas às sensações e outros elementos, assim como as abstrações. Tópico 4, emoções. Quais os estados afetivos que aparecem? Como eles aparecem? Em quais contextos? Como se desdobram? Como se associam a outras coisas, etc., na estrutura de uma pessoa? Tudo isso nós pesquisamos de maneira diligente, cuidadosa, por muitas consultas, para podermos compreender, por aproximação, tanto quanto possível, o mundo existencial dessa pessoa, raciocínio, etc. Em filosofia clínica, inicialmente, nós consideramos 30 tópicos estruturais. São como letras de um abecedário. Em verdade, esses 30 tópicos estruturais se subdividem, se associam entre eles ad eternum, ao infinito, formando 600 mil tópicos, 3 milhões de tópicos. Muitos morrem, desaparecem, outros retornam, outros derivam em tópicos que nem nome nós temos para dar a eles, não há nomenclatura. Portanto, esse abecedário é simplesmente algo a partir do qual estabeleceremos inúmeros aprofundamentos e critérios epistemológicos. Muito bem. Essa parte toda é uma parte, hoje com as inteligências artificiais, temos um aporte significativo de recursos e de ajuda para constituir essa parte toda inicial. Filosofia clínica tem essa parte bastante mecânica, bastante instrumental também, de sua parte filosófica, metodológica. Agora, vamos a alguns aprofundamentos importantes. Por favor, anotem estes elementos para que depois possamos dialogar e conversar a partir destas dificuldades, está bem? Inicialmente, quando consideramos estes tópicos estruturais de uma pessoa, logo nos deparamos com alguns eventos que podem ter relevância. Por exemplo, às vezes, para uma pessoa, um destes tópicos tem uma relevância ínfima, praticamente inexistente, surge perifericamente, tem muito poucos caracteres na historicidade da pessoa. Um dos exemplos que eu dou sobre isso na obra Filosofia Clínica Propedêutica diz respeito ao tópico 4, emoções. Para algumas pessoas, a emoção ou os estados afetivos da alma constituem um elemento muito pequeno, periférico, em pouco decide nas questões existenciais deste ser. Então, uma pessoa como essa, quando precisa ter uma decisão em sua vida, às vezes muito, muito importante, o que ocorre provavelmente, este tópico 4 quase não participa. Ele some. Outros tópicos, como sensações, ou o tópico 1, como o mundo parece, definirão o que acontecerá. Isso não é patológico. Isso não é ruim, não é bom, não é mal. É uma característica da pessoa que conversará com a sociedade, com o contexto. Sempre há esse diálogo, essa conversação. Outras vezes, nós temos choques entre tópicos internos de uma pessoa. Uma pessoa procurará, às vezes, um médico, um psiquiatra, procurará por um filósofo clínico, um colega de outra, um choque imenso. Dificilmente a pessoa dirá que está com choque entre tópicos estruturais, né? Mas ela descreverá o que se passa com ela. Por exemplo, às vezes o tópico 4, emoções, entra em um embate com o tópico 10, raciocínio. A razão diz para essa pessoa, não prossiga com esse emprego, mude sua atividade. Você está tendo provas cabais, sistemáticas, de que isso não é para você. Mas o coração da pessoa diz, fique, por favor. Você tem aqui muitos dados da afetividade, muitos aprofundamentos de amor, de alteridade. Fique e vamos prosseguir. No embate desta ordem, no qual as emoções de uma pessoa, tópico 4, como vocês têm ali na 4, quarto tópico estrutural, entra em debate, em embate gravíssimo com o tópico raciocínio, o que acontece? As emoções são mais fortes? O raciocínio é mais forte? Lembrem, em filosofia clínica, nós não temos mais nada a priori que vai dizer é assim ou é de uma outra forma. Eu vou à historicidade da pessoa e lá tento me aproximar do que pode estar ocorrendo. Às vezes, o que está ocorrendo é que na estrutura de pensamento desta pessoa, vejam, não de todas as pessoas, desta que eu estou, com quem estou conversando, por vezes, o raciocínio é muito mais forte, determinante, do que os outros tópicos da estrutura de pensamento. Eu não tenho como quantificar isso, dizer exatamente como isso é. O que eu posso fazer é me aproximar até ter uma ideia aproximada da relevância deste tópico em relação aos demais. Neste caso, o raciocínio decidirá para onde provavelmente a pessoa irá. Ela deixará o emprego. No entanto, se para essa pessoa, ao longo da vida, as emoções se constituíram no tópico determinante, isso é apenas uma singela ilustração, porque para cada um isso é diferente. Às vezes um tópico é relevante durante uma época, depois deixa de ser relevante, e assim sucessivamente. Se for relevante numa época para a pessoa, ou quando ocorre esse empate, às vezes a emoção decidirá para onde a pessoa, nesse caso, ela ficará e desconsiderará o raciocínio. Cada tópico possui suas determinações, isso muda ao longo da vida às vezes. Outras vezes permanece sempre como está. Quando então nós trabalhamos esses elementos aqui das relevâncias dos tópicos, aos poucos vamos compreendendo que para tal pessoa tais tópicos têm uma grande determinação e outros são irrelevantes. Já podem, então, antever aqui as ações clínicas que tomaremos. Tema das nossas próximas aulas. O que fazer a respeito disso? Né? Porque, às vezes, um choque tão forte que impacta de tal maneira a vida da pessoa que pode destruir essa vida ou servir de um obstáculo, de um impedimento. Por vezes, emoções e razão, nesse caso específico, estão tão fortes uma contra a outra que o que ocorre é que a pessoa fica parada. Ela não tem mais como prosseguir a jornada existencial dela. Fica sem saber o que fazer, imobilizada. Não é? Lembrem, então, ao longo da historicidade verificamos quais são os tópicos determinantes, aqueles que têm mais peso subjetivo para essa pessoa. Além disso, como eles conversam. Há tópicos que não conversam com outros tópicos. Não, ainda que a pessoa imagine que tudo isso está em conversação naturalmente, nem sempre é assim. Quanto à ação clínica, lembre. Imagine se você vai dizer para uma pessoa, siga seu coração, quando o tópico 4, emoções, tem um peso irrelevante, praticamente inexistente na vida dessa pessoa. Não é? Que clínica será essa? Clínica no exercício de fundamento, de métodos. Para isso, precisamos compreender a estrutura de pensamento antes de nos posicionarmos a respeito do que fazer a respeito disso. Durante muitos anos, fiz conferências em muitas universidades e tive a oportunidade de fazer muitas preleções para médicos em hospitais, em universidades, em hospitais importantes, como o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em universidades prestigiadas pelo país, como Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais, PUC de Belo Horizonte e muitas outras. Nessas conferências, às vezes, para médicos e colegas de outras áreas, costumava dar um exemplo que vou passar a você. O exemplo consistia no seguinte. Uma pessoa chega ao consultório e traz como elementos historiográficos, vai narrar suas questões, não é? Ela diz que no tópico 2, o que acha de si mesmo, ela não tem nenhum apreço por ela mesma. Nunca teve. Nem sequer tem uma certa predisposição a se aceitar. Na verdade, diz ela, não se aceita. No tópico 3, sensorial, esta pessoa nos diz que tem uma certa aversão à própria corporeidade. Assim como alguns não vão com a cara dos outros, ela não vai com a própria cara, palavras dela. Ou seja, não tem nenhuma afinidade somática com ela mesma. No tópico 4, emoções, essa pessoa ainda acrescenta que ela sempre teve um certo rancor com relação a ela mesma. Nunca gostou-se. Nunca se aceitou, nunca se quis bem, nunca teve uma estima por si mesma. Ora, vamos recapitular. Olhem, por favor, para o quadro. Tópico 2, que acha de si mesma, a pessoa não tem nenhum apreço, ainda tem muitas críticas a ela mesma. Tópico 3, sensorial, não se aceita, não se gosta, tem uma certa ojeriza e repulsa pela própria corporeidade. Pelo tópico emoções, 4, ainda por cima, ela tem, com relação a ela mesma, um desgosto, ela tem um certo rancor. Agora observe o que vem a seguir. 3 tópicos da pessoa, ela diz isso. Ela diz a seguir para o terapeuta que, no entanto, ela é feliz. Ela é uma pessoa feliz. Ora, estamos diante aqui de provavelmente um passe. Temos muitos chavões de terapia, que é tema de uma das nossas aulas, os chavões de terapia. Chavões em terapia que, claro que com a experiência vão caindo por terra, mas eles existem muitos. Por exemplo, no tópico 2, é importante você aceitar-se para poder aceitar os outros. Isso não corresponde aos fatos. Muitas pessoas não se aceitam e isso não é um impedimento para que aceite os outros. No tópico 4, emoções, é preciso que você se ame para poder amar os outros. Para alguns é assim, mas para muitos não é assim. Muitas pessoas amam os outros e não têm nenhuma necessidade de amar a elas mesmas. Alguns nem mesmo de receber esse amor que dão aos outros, se cada um tem uma historicidade única, uma estrutura de pensamento única, como eu posso já dizer é assim, é assado, você terá que ser dessa forma? É inviável, é indefensável uma tal coisa. Então, retornando ao caso hipotético dessa pessoa que chegou ao consultório e nos disse que no tópico 2 não se aceita, no tópico 3 sensorial tem uma aversão, no tópico 4 tem um rancor com ela mesma e é feliz. Como pode ser isso? Há muitas explicações. Uma delas, no tópico 5 que vocês veem aqui no quadro, como pré-juízos. Juízos, uma verdade. Prejuízos, verdades apriorísticas, verdades que se antecipam às crenças que uma pessoa tem. Sabe o que tem nesse tópico 5 dessa pessoa? No tópico 5 tem que ela é feliz se ela pode cuidar de pessoas indigentes, pessoas que passaram por maus tratos, pessoas que passam fome. Se ela puder fazer isso, ela é feliz. Como este tópico 5, na estrutura do pensamento desta pessoa, tem um peso subjetivo determinante, ou seja, os outros todos somados, nada podem com relação a ele. Vamos fazer um número apenas como uma ilustração, pois não podemos quantificar isso. 60% da estrutura do pensamento tem sua determinação aqui no tópico 5. Muito bem, para essa pessoa, então, o que ela acredita, os pré-juízos, tem uma força arrebatadora com relação aos demais tópicos da estrutura do pensamento. Ou seja, para essa pessoa, ela diz que ela é feliz assim e ela está trabalhando com isso. Todo o resto que ela falou, nada pode contra esta felicidade dela. Agora, considerem, se ela vem ao meu consultório e eu já tenho todas as verdades prontas, o que é bom, o que é mal, o que é certo, errado, esquerdo, direito, o que é patológico, o que é normal. Que chance tem essa pessoa ao se expressar naquilo que ela falou há pouco? Já será catalogada, rotulada, já passaria para ela uma prescrição medicamentosa e outras coisas. Como é possível fazer uma clínica assim? Como é possível chegar ao mundo do outro assim? Ou seja, primeiro vamos ver como funciona o que está ocorrendo. Sabem que durante o advento da Segunda Guerra Mundial, aqueles terapeutas maravilhosos, estudiosos, a maioria deles de origem judaica teve que sair da Europa às pressas, não é? Ou terminariam em campos de concentração, crematórios, etc. Um deles foi Erich Fromm. Erich Fromm vai para os Estados Unidos. E quando chega lá, nos Estados Unidos, começa a estudar a sociedade norte-americana, o Erich Fromm fica bastante apreensivo. Escreve, entre outras obras, uma obra chamada Sociedade Insana, que foi traduzido em português como Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Entre outras coisas, Erich Fromm coloca que a sociedade que ele presenciava era uma sociedade doente. Literalmente ele escreve isso, uma sociedade doente. Ora, uma sociedade doente dirá então para um cidadão que se o cidadão é normal, é saudável ou tem uma patologia, uma doença? Qual é a autoridade que uma sociedade doente terá para testar o estado saudável mental de uma pessoa? São as questões que Eric Fromm levantava. Em filosofia clínica, não há normalidade e patologia, nós não temos esses conceitos. Como também não temos o conceito de cura. Em certa ocasião, fazendo uma conferência na universidade, um dos meus alunos perguntou ao professor, e aliás, essa pergunta eu ouvi muitas vezes, não só nessa ocasião. Se o filósofo clínico não considera que exista normalidade e patologia, doença, cura, etc., o que faz o filósofo clínico? Por que eu procuraria por você? Ou por alguém que hoje, a maior parte dos estudiosos em filosofia clínica já não é mais constituída de filósofos, mas de médicos, psicólogos, pedagogos, colegas de áreas irmãs. Cresceu muito, se disseminou muito. Por que alguém procuraria por um profissional desta área? O fato de não termos mais normalidade ou patologia, que eu não posso dizer que alguém é louco ou que é normal, o que me reduziria ao Machado de Assis, não é? Ao Dr. Simão Bacamarte na Casa Verde, se eu não posso fazer isso, como na obra O Alienista do Machado de Assis, não quer dizer que uma pessoa não tenha dificuldades. Uma pessoa rompeu um relacionamento afetivo muito importante, muito profundo e substancial para a vida dela. Ela não sabe como prosseguir. Não quer dizer que ela é louca, ou que ela é normal, ou qualquer outra coisa, mas que ela está com uma dificuldade e talvez, eu possa caminhar com ela. Por isso nós não chamamos paciente, mas partilhantes. Posso partilhar uma trajetória de vida com ela. E via intercessão. Colocando os elementos, recebendo elementos, talvez consigamos um diálogo entre a estrutura de pensamento dela e a sociedade dos homens na qual ela vive. Muitas vezes me perguntaram, Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Piauí, muitas outras pelo Brasil, por onde andei. Bom, mas então, em um caso extremo, se a pessoa sai com um machado pela rua querendo machucar outras pessoas, ou se ela mesma quer se machucar, o filósofo dirá que está tudo bem, que isso então ela não é normal nem patológica, que isso é assim mesmo, é assim que o senhor vai trabalhar? Evidente que não. É evidente que não. Por isso falei a vocês, é a estrutura de pensamento com relação ao que nós chamamos de base categorial, ou seja, a sociedade na qual ela vive, a época na qual ela vive, é dessa conversação que teremos os fatores correspondentes. Uma pessoa, no livro Filosofia Clínica Propedêutica, coloquei como exemplo um cidadão que sai com seu automóvel e acha que pode passar pelo sinal vermelho a hora que ele quiser, porque isso é assim para ele. É evidente que não pode. Vai colocar a própria vida em risco, a vida de outros também. Não é? Então, não se trata de um já que é assim para a pessoa tudo pode, não. Vocês mesmos sabem, pela experiência de vida, que não é assim que essas coisas ocorrem. Mas é muito diferente isso de trabalharmos a pessoa sobre um critério de normalidade, patologia, que é extremamente corrosivo. Em 1980 e poucos, quando comecei as primeiras aulas de filosofia clínica, costumava levar para aula para os meus alunos o livro de Victor Hugo, chamado Os Miseráveis. Pedia para que lessem, estudávamos muitos autores. Jean Valjean, personagem principal do livro, sentenciado, ele usava uma argola no pescoço. Os presidiários da França da época utilizavam, não era no pé. Nós temos aqui a pele do pescoço, ela é extremamente delicada. Quando ele saiu da prisão e os outros que saíam com cicatrizes horríveis. Quando iam pedir um emprego, a pessoa olhava a cicatriz e dizia, não vou dar um emprego para você. Olha, você não esteve preso. Bom, mesmo que estivesse preso, ele não pagou mesmo, quer dizer, até se questiona, não é a justiça disso ou não, mas seja como for, pela própria sociedade que o condenou, ué, ele estava livre, pagou o que ele devia, ou vai ter que pagar para o resto da vida. Pois eu utilizava isso para mostrar para os alunos, conversar com eles, o peso de um rótulo. Uma pessoa que recebeu um rótulo como essa pessoa tem um desvio esquizoide, essa pessoa tem, é bipolar ou polipolar, como alguns usam agora na Europa. Ora, qualquer um de nós pode ter um achaque, uma crise de nervos, um estresse, como teve Nietzsche, que caiu no chão enquanto caminhava pela Itália. Qualquer um pode ter. Esta pessoa, se tiver, já provavelmente será taxada e entendida diferente. Seu próprio discurso será descredenciado. Não, mas ele não sabe o que fala, etc. Imagine o que é fazer isso com o ser humano. A própria legitimidade do discurso está em xeque por conta de um elemento. Não é propósito da área médica fazer isso com ninguém. Ao contrário, a área médica procura sempre, pelas melhores premissas, ajudar. Sabemos disso. Né? E é nesse sentido que colocamos essas questões. Não no sentido de uma crítica, no sentido de um diálogo. Será que podemos fazer melhor? É evidente que algumas pessoas precisam da medicação. A dor que sentem, seja na alma, seja na carne, seja no elemento conjunto, por vezes pede de uma maneira caridosa, piedosa. Alguns não poderiam trabalhar se não tivessem uma medicação. Não é? Sabemos disso, não se trata de um discurso contra a medicação, contra o diagnóstico, ao contrário. Se trata de uma aproximação, de uma maneira amistosa, de uma maneira respeitosa, responsável e criteriosa, ética, de vermos isso com certos aprofundamentos que hoje a nossa época já permite. Né? Quando Erich Fromm fez seus trabalhos, e muitos outros filósofos se somaram a ele, Herbert Marcuse, em Eros e Civilização, temos muitos filósofos pelo mundo, Ortega y Gasset, na Espanha, mostrando os dilemas que enfrentávamos, é? Maurice Merleau-Ponty, na França, Sartre, muitos filósofos, Henri Bergson, que mostra que nós perdemos muito da nossa conexão com Deus, a nossa própria intuição ficou à margem de tudo isso. Quer dizer, foram muitos filósofos que trabalharam, e além desses, muitos outros, Martin Buber, Levinas, por todos os lados, temos esses grandes filósofos nos avisando, precisamos rever essas questões. Não apenas na área médica, na área da saúde, na área pedagógica, na própria área filosófica, precisamos rever epistemologicamente tudo isso. Além do que eu coloquei para os senhores sobre o funcionamento, e lembrem, isso é uma sim, muito pálida ilustração de algo que é extremamente mais complexo e profundo. Veremos isso nas nossas próximas aulas. O intuito aqui é apenas uma ilustração muito tênue desses elementos. Eu conto com a compreensão de vocês. Não é um tratado filosófico que estou apresentando. É uma ilustração muito singela. Há muitas outras questões quando filósofo, quando psiquiatra, quando psicólogo, quando pedagogo, ou os colegas das outras áreas vão estudar aqui a estrutura do pensamento. Por exemplo, vamos aprofundar agora as nossas ilustrações. Como eu disse, há chavões de terapia e muitas questões correlatas. Algumas pessoas chegam com agendamentos prontos à clínica. Então, alguns nos dizem que quem vê cara, sensorial, tópico 3, vê coração, tópico 4. Se eu parto do pressuposto de que quem vê cara, sensorial, está vendo coração, tópico 4, que chance terá uma pessoa que é diferente disso? Para alguns, quem vê cara, sensorial, está vendo lá o tópico 1, porque é lá que ele está ligado para algumas pessoas. Algumas pessoas são atores sociais, se constituem assim. O rosto, a face, o sensorial, mostrará o que o tópico 1, a sociedade dos homens, tem. O tópico 3 está associado ao tópico 1 para essas pessoas, e não às emoções. Eu não tenho bola de cristal. A única maneira que eu tenho para constatar isso é pesquisando a historicidade da pessoa com os vários aprofundamentos. Então, eu saberei que para aquela pessoa, o rosto que ela mostra socialmente é um rosto que a sociedade dos homens deseja que ela tenha. Esses tópicos para ela estão associados. Ela vai buscar um trabalho, ela sabe perfeitamente a corporeidade, a face e o rosto que ela precisa mostrar em outros elementos, de outras formas. Já para algumas pessoas, não. O sensorial estará ligado, sim, às emoções. Então, você, ao olhar para o rosto da pessoa, terá acesso quase direto ao que há com as emoções dela, porque estão interligados. Para esta outra pessoa, será dessa forma. E há muitas outras formas de ser aqui. Há pessoas que aqui no tópico 3, sensorial e abstrato, funcionam à maneira cartesiana. Ou seja, sensorial para um lado, corporeidade para um lado, abstração para o outro. São pessoas para as quais o que o corpo faz, os pensamentos, tem muito pouco a ver e vice-versa. Então, são pessoas que podem pensar as mais diferentes coisas, às vezes nocivas, mas a contrapartida somática é ínfima. No entanto, algumas pessoas, o que elas pensam, abstração, tem repercussão quase que instantânea e imediata do outro lado, no sensorial. Estão intimamente interligados. Então, a pessoa começa a pensar elementos como considerar, ponderar, infelicidades, infortúnios, etc. O que acontece lá no sensorial, uma contrapartida. As somatizações. Alguns, à medida que estudamos a historicidade da pessoa, podemos até ter uma grande aproximação. E sabemos, essa pessoa se incomodou, logo o intestino, o estômago, o aparelho gastrointestinal nos dará notícias. Ou toda a estrutura cardiorrespiratória logo se manifestará por essa pessoa estar com pensamentos que para ela são nocivos. Não é assim para todo mundo. Para cada pessoa isso é diferente. Cada pessoa tem uma conformação diferente. Portanto, na clínica, o nosso trabalho consiste em buscar entender, tanto quanto possível, como se passam estas manifestações tópicas, como se relacionam, o que aconteceu. Para além de tudo isso que estou falando, há outros fenômenos de complexidade crescente. Vejam, por exemplo, cada tópico desses aqui não evolui uniformemente como uma régua, vai e volta, etc., surge e se desenvolve. Não. Algumas vezes, há tópicos que ficam pelo caminho. Algumas pessoas têm aqui o tópico raciocínio, que vocês estão vendo aqui, o tópico 10, extremamente desenvolvidos. São pessoas que você conversa com elas e você fica encantado com a estrutura racional dessas pessoas, os elementos causais, né? Essa pessoa tem uma forte... ela explica os porquês, as causas. No entanto, você convida essa pessoa para jantar, para aprofundar as conversações, e você fica muito surpreso com elas. Porque, às vezes, o tópico emoções parou na historicidade quando ela tinha 8, 10, 12 anos. Então, subitamente, diante de uma observação, de uma crítica, a pessoa fecha o semblante e se torna amuada, emburrada. E você pergunta o que foi. Aconteceu alguma coisa? Nem parece mais a mesma pessoa? Mostra uma mágoa? Um comportamento infantil? E você fica sem entender nada? É constrangedor? Você imaginava que estava diante de uma pessoa de 40, 50, 60 anos e, na verdade, parece que está diante de uma pessoa de 10, 8 anos de idade, afetivamente. Isso não é uma exceção. Isso não é raro. Isso é o mais usual. Cada um de nós possui tópicos que ficaram pelo caminho. Outros se desenvolveram muito além do nosso tempo, da nossa época. Não é? A questão é que quando isso se torna uma questão para ser trabalhado em clínica, dados os prejuízos, dados os elementos que vão balançar essa vida da pessoa, aí sim vamos considerar se é plausível alguma ação, qual ação será feita, tema de uma das nossas próximas aulas, mas sempre pesquisar estes elementos, estes fatores da vida da pessoa. Bem, além desses desenvolvimentos que não são homogêneos, nós temos outros fatores de grande monta, de grande profundidade aqui nessas questões, que são instigantes para a nossa época e dilemáticos para muitos. Não é? Dada toda uma sociedade dos homens, como é construída, a estrutura de pensamento da pessoa em relação a esta sociedade. Por hoje, o propósito foi uma ilustração inicial. Na nossa próxima aula, faremos um aprofundamento bem maior desse estudo dos tópicos aqui que estamos vendo, em direção a o que fazer a respeito. Já que encontramos isto, qual é o procedimento? Como agimos? O que é feito?